De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Carlos Eduardo Cardoso Pinto Ferreira, mais conhecido por Calu, baterista dos Chutes e Pontapés desde o começo. 45 anos depois, a banda continua a ser um fenómeno mundial. E nada melhor do que regressar à estrada com a digressão Olá Vida Malvada.
Bom dia.
Muito bem informadas. Agora, se é mundial, não sei, mas pelo menos aqui em Portugal, pá, felizmente, temos muito sucesso. E é como vocês estavam a dizer, é bom voltar à estrada. Mais um ano de digressão, comemorar os 45 anos e vamos ver o que é que vai acontecer.
Desde já, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Nada.
Por ser entrevistado por nós. E como é que os Chutes em Pontapés, após tantos anos, continuam a ter tanto impacto na música e na cultura portuguesa?
Sei lá, talvez porque fizemos alguma coisa de jeito, não é? Se não tivéssemos feito nada de jeito, não corria bem. Primeiro, nós somos umas pessoas dedicadas ao que fazemos, gostamos imenso do que fazemos, temos uma grande sorte em fazer o que fazemos. E depois, acho que as pessoas são muito, sei lá, são muito simpáticas connosco, rapaz. Acho que realmente houve aqui uma comunhão enorme entre nós e as pessoas e nós. Isto tem sido uma festa constante estes 45 anos. Não foi sempre assim, não. Os primeiros 10 anos, 12 anos foi difícil, mas pá, com trabalho e com trabalho consegue-se tudo. E, pá, era um sonho nosso. Pá, é como qualquer medo, pá, sei lá, um pessoal tem sempre sonhos de ser conhecido, ser famoso. Chegou ali uma altura que a coisa deu um salto e até hoje acho que também nós nunca nos afastamos das pessoas, fomos sempre muito, vamos pôr assim, humildes, muito antivedetas, muito junto às pessoas, porque talvez também tenha ajudado a que isto tenha durado, ou que venha a durar este tempo todo, que ainda não acabou, né? Portanto, espero que ainda dure mais uns anitos.
Como é que o grupo se formou e porquê o nome Chutes e Pontapés?
O grupo formou-se uma coisa muito espontânea. A malta não se conhecia, não éramos amigos, não andávamos no liceu juntos, não vivíamos na mesma rua, nada, sério, não nos conhecíamos lá nenhum. E eu falo do meu lado, não é? Os outros não sei muito bem como é que era. Eu tocava com um irmão meu, tínhamos uma banda dos bailaricos, chamados Banda dos Bailes, mas fazíamos aquelas festas dos bombeiros e aquela coisada toda. Mas eu estava farto daquilo, pá, queria fazer música minha, queria dar um salto em frente. E o meu irmão mais velho não estava nessa, não, nem ele, mas os amigos. Aí fui fazer um interrail, era muito giro, não é? Era a maneira de mata sair do país, mas comprava um bilhete, andava aí pela Europa toda e estava curtindo. Quando regressei, fui ver um concerto, em 78, pá, em março. E vi um concerto de uma banda punk, que eram os Faíscas, e que eu adorava, pá, fiquei naquela, isto é mesmo que eu quero tocar, loucura. Passado uns meses, o irmão veio-me naquela, pá, está aqui um anúncio, preciso de um baterista para os Faíscas. Fiquei naquela, vai ser agora, né? Loucura, não podia ser melhor. Ponho-me a telefonar, não havia telemóveis, obviamente. Aqueles telefones de casa, na casa, ligava lá para o número que vinha lá, nada, não, até que um dia atendeu-me alguém, uma menina. Ah, tal, então, eu queria falar com, fizeram um anúncio, queria falar com não sei quem, ah, não está, o Zé Pedro não está, o Zé Pedro não conhecia ninguém, está bem, pronto, ok, mais tarde, liguei outra vez, e pá, e à terceira ou quarta vez chateei, pá, por amor de Deus, quer dizer, também tenho a porcaria do anúncio e ninguém me atende a porcaria do telefone. E aí o Zé Pedro veio ao telefone, pá, porra, é assim que a malta quer, um gajo que mande vir, é. Vamos encontrar, fomos encontrar então numa cervejaria, era ele e o Zé Leonel, que eram os dois da banda, não havia banda nenhuma, e eu juntei-me a eles, lá fiquei, mas isso soube a história do outro lado, Então, o que é que tinha sido? O Zé Pedro era o manager dos Faíscas. E, portanto, eles receberam, era manager, eles não percebiam nada, ninguém percebia nada, na altura ninguém percebia nada, nada. Mas como eles ensaiavam em casa do Zé Pedro na garagem, ele ficou o manager da banda. Ok. O baterista, chatearam-se com o baterista, que eu por acaso também conheço, e chatearam-se, o gajo saiu da banda. E o Zé Pedro meteu o anúncio. Mas entretanto fizeram as pazes. Fizeram as pazes. Então o Zé Pedro, como o Zé Pedro faz anos 14 de setembro, e o avô dele deu-lhe uma guitarra nos anos. E ele depois tinha a guitarra, era uma guitarra acústica. E o Zé Pedro ficou naquela, bem. Agora fizeram as pazes, mas eu já cometi o anúncio para lá fazer uma banda, não é? Já tem uma coisa para lá fazer a banda. E assim foi, não é? Continuou a fazer banda, não sabia tocar nada, aquilo era uma miséria. Era muito mal, acho que era eu o que sabia mais ali da coisa. Aquilo na altura, pronto, era uma altura, estamos a falar de 78, tínhamos acabado de passar o 25 de Abril, havia uma liberdade maluca, aquela loucura, drogas, álcool, havia tudo e mais alguma coisa, e a malta não fugia à regra, não é? Eu não, eu tinha a mania que era coisa, não queria misturas, e vinha de um bairro todo fino, ali do Restelo, era um menino do Restelo, e eles não, tinham uns grandes punks, e o Zé Pedro cheio de alfinetes enfiado na boca, e uma coisa louca. Eu estava cheio de medo, cheio de medo de estar com aquela malta. Mas pronto, sabia mais do que eles. Bah, fizemos um primeiro ensaio, não correu nada bem, uma porcaria. E nessa altura chamávamos-nos Delírios Tremos, era o nome da banda. Mas pronto, vimos logo que faltava ali alguém. Depois falaram-nos que havia um tipo em Almada, um miúdo, que tocava umas coisas baixas, não sei o quê. Lá veio alguém que eu conhecia, mandou vir, talvez foi para lá, pronto, porreiros com a banda, não sei o quê. Delírios Tremos, Delírios Tremos passou a beijinhos e parabéns durante umas horas, um dia, sei lá, aquela era uma parvoíce. Não, porque o Zé Pedro tinha a mania que queria, pronto, tinha que ser, na altura havia muito beijinhos e qualquer coisa, não sei, raios e coriscos, havia muitas bandas com um i no meio. Mas o Zé Pedro queria um nome com cinco letras, por causa dos Clash. Portanto, veio, passou a beijinhos e parabéns, e depois um amigo nosso disse, pá, chutes, com um X, não é, que aquilo é, tem, graficamente é uma grande cena e tal, e pronto, pá, e metemos o nome Chutes e Pontapés. E, olha, foi por aí fora. Ah, tivemos de sabores, pá, houve um álbum, o álbum que nos captou para a fama, né? Para ser, que é o Circo Feras. Primeiro, antes de o gravar, fomos a Valentim de Carvalho. Fui eu e o Zé Pedro lá uma reunião. Reunião. E eles disseram, pá, o álbum é porreiro, mas tem que mudar de nome. Bem, o Zé Pedro manda lá dois bocos na mesa, ah, não, a malta vai ser famosa com este nome mesmo, e vocês vão ver, vão ter pena de nos terem contratado. E assim foi, pronto, saímos dali, fomos ver umas charadas, fomos embora, e ficou Chutes e Pontapés, até mais pela revolta e tal. E era um nome, realmente um nome que era, não é absolutamente nada normal, não é? Só os Chutes e Pontapés, ficava tudo assim naquela.
13 de Abril de 2024. Dia em que a digressão dos 45 anos de carreira de grupo se inicia. Quais é que são as expectativas para este tour tão importante?
Pá, isto vai ser uma tour de celebração, não é? A malta vai, escolhemos já aqui há uns meses, tocar só hits, só hits. E então, e depois como é que era o processo de escolha disto? Nós temos um universo à volta de 180 músicas, não é? Portanto, uma pessoa para escolher é uma grande chatice, porque uma pessoa não pode tocar 180, não é? Mas mesmo assim estamos ali com um alinhamento para aí com 28, pá, 28 é enorme, é um concerto de 3 horas, pá, que é uma seca, é uma seca para vocês e para nós. Acho que, aliás, é capaz de ser mais divertido para nós do que para as pessoas, é que lá as tantas. Então, qual foi o processo? Vamos tocar todas as músicas que tiveram vídeo. Foram feitos vídeo, era single, por isso estava no canal. E por ordem das mais recentes para as mais antigas. Portanto, foi a nossa ideia e é isso que estamos a fazer. E vai ser celebração, acho eu, vai ser divertido, porque toda a gente conhece as músicas, toda a gente. Isto aqui até já a ser pretencioso. As pessoas cantam e não sei o quê, portanto, aquilo e acaba em festa, que acaba com aquelas músicas que toda a gente conhece, que é Casinha, o Não Sou o Único, o Homem de Lame, não é? Que foi aquelas coisas, foi o boom, e vamos, no princípio, é aquelas mais recentes, que talvez as pessoas conheçam menos, mas é tudo em festa, sempre.
No próximo dia 15 de junho, por outro lado, os Chus e Pontapés vão atuar no Rock in Rio. Como é que... Como é que são os preparativos para um espetáculo de tamanha dimensão? Porque de certeza que um concerto, por exemplo, que vai existir dia 13 de Abril, é completamente, se calhar a dinâmica poderá ser diferente para dia 15 de Junho, em termos de tempo também.
Bem, ele vai ser diferente porque vamos tocar com a orquestra. Portanto, é logo aí, não tem nada a ver com os outros. Depois tem a duração de uma hora, portanto é pequenino. Já não deixou de tocar mais. Normalmente os festivais é assim, uma pessoa tem o tempo limitado, e, a não ser que sejas cabeça de cartaz, então podes tocar o que quiseres, né? Mas nós não, somos o primeiro ou o segundo, então estamos com a orquestra, como fizemos aqui há 2 anos, e pá, vai ser difícil, pá, é o concerto que eu estou nesta turnê mais aflito, uma razão simples, primeiro, antes de dia 15, estamos em Moçambique. Chegamos cá e em cima do acontecimento, temos 4 horas para ensaiar com a orquestra. Já não toco com eles há 2 anos, já não me lembro das coisas. E depois, normalmente, sou eu que mando, né, os tempos. Né, arranca a minha voceira, né, cabelo, e dou o tempo e vou andar. E ali não, o maestro é que manda. Então, eu não gosto de nada que mandem em mim. Não tenho controle, não tenho controle da coisa. E é difícil, porque somos nós e mais 80. E aquilo pode correr mal de um momento para o outro, assim, pode descambar para ser uma grande porcaria. Pai, não há tempo de ensaio, porque a orquestra é do Porto, não pode ir para Lisboa e estar aqui não sei quantos dias, não sei o quê, eles vêm um dia antes. E nesse dia antes vamos ensaiar e ficamos no dia seguinte. Portanto, estou aflito.
Como e quando surgiu a vontade de aprender a tocar bateria? Porquê a bateria e não outro instrumento?
A música esteve sempre presente na minha vida. Pá, minha mãe, não sei, é por ser. Minha mãe é brasileira, a família toda brasileira. Portanto, a música estava sempre ali presente. Os meus brasileiros são, né, todos em festa, sempre a vida toda. Portanto, os meus tios tocavam todos piano, a minha mãe, viola, acordeon, blá blá blá. Não havia percussões. Né? Mas não foi por causa disso. Pá, sei lá, eu. O primeiro contacto que tive com qualquer coisa de instrumento de peles foi numa vindima, em casa da minha avó, que faltou o gajo do bombo, quando eles andavam a pisar as uvas lá do rancho, e puseram a minha a tocar, tinha pai 6 anos. Não, isso é um pormenor. Depois o meu irmão tinha uma banda e ensaiava lá em casa, pá, e a bateria brilha, pá, é brilhante e faz barulho, não é preciso ligar à corrente, né? E faz um grande barulho, depois tem os pratos que estão dourados e aqui tudo. E eu apaixonei-me por aquilo, pá, pronto, foi um bocado por aí, não tinha assim nenhum motivo especial, dava os toques de piano, tocava piano, pá, e toco, mas a bateria foi mesmo pelo fascínio, era uma coisa muito física, sei lá, tinha um encanto, não é que não é que não. Ver aquela malta a tocar. E foi por aí.
Depois de tantos anos de palco, ainda há algum nervosismo antes de entrar? Há algum ritual que tenha, alguma rotina antes de entrar em palco?
Pô, há tantos, pá. O nervoso está lá sempre presente, não é? E meia hora antes do concerto, não, eu, por exemplo, não janto nunca, estou no hotel, pá, posso não estar a dormir, mas não quero comer, depois estou sentado a tocar e começo a cantar e a comida vem-me a aborrer, não comer. E também estou assim mais sossegadinho, porque depois aquilo acaba por ser, pá, não é violento, mas é atleta, como se fosse um atleta, não é? Ao fim e ao cabo, é uma corrida. E depois, a seguir a isso, é pá, tipo meia hora antes, 3, 4, 40 minutos, pá, nem a minha mulher, nem ninguém, pá, quero estar sozinho a fazer aquecimento, mas estou sozinho. Pá. E a malta está no camarim, quase não falámos uns com os outros ali, naquela coisa de tocar e tal, antes de tocar. Depois damos uns grandes abracinhos antes de, quando chegamos em cima do palco. Um abracinho a cada um e tal, porreiro. Pronto, depois no fim já é festa, já está todo no camarim, coisa e tal, mas só, também só pode entrar no camarim ao final de meia hora que as pessoas podem entrar no camarim, seja familiares ou não, porque a moto está, queremos discutir, correr mal aqui, correr mal ali, as pessoas não têm nada que saber das nossas conversas, são nossas. Mas como já está tudo impecável, então vejo que podem entrar. Às vezes já são coisas que mata zanga-se, pá, naquela, pá, foi assim, já não é? A amiga tem estado a ouvir aquelas coisas, as nossas conversas, os nossos rituais, mais nada assim especial.
Ao vivo, qual é a música que lhe dá mais gosto de tocar?
São várias, mas há uma especial, acho que é toda, pá, o Remar dá-me um gosto especial de tocar aquilo. E pá, depois há algumas, por exemplo, o Tui, o Falhas, que são músicas que eu canto no disco, nos discos onde foram gravadas. Mas houve uma altura que eu tinha um roadie, que é o roadie, que é o gajo que montam, que tocava a bateria, então nessa parte ele ia tocar a bateria, vinha para a frente do palco. Pá, e eu adoro estar à frente do palco, que é muito bom, o gajo está lá sempre atrás, ninguém nos vê, o gajo está ali escondido. Então já ia para a frente, fazia tudo e tirava-me para o público, andava para lá as cambalhotas e caneca. É muito bom, pá. E essas músicas também me davam um gosto especial em fazer, mas é. Não temos ninguém agora que toque bateria, pá. E tocar lá, cantar sentado na bateria não é especialmente bonito, nem interessante.
Quais são as lembranças que mais o marcaram ao longo da sua carreira?
Foi o primeiro disco de ouro que eu recebi, antigamente o gajo recebia aqueles quadros com uma grande pinta, foi o primeiro que recebi, foi do Sítio de Feiras, e entreguei-o à minha mãe, assinado. E portanto, foi assim, tipo, aquele primeiro galardão mesmo, que uma pessoa fica, bem da bola, estou a fazer qualquer coisa bem, não é? E foi receber a medalha do Presidente, pá, comendador, foi também assim, um momento especial e recebi mensagens dos meus familiares todos, pá, tudo muito orgulhoso, mas ser comendador, ser distinguido pelo Presidente da República, pela República Portuguesa, não é pelo Presidente, é pela República, porque aquilo vai a uma comissão, né, e a comissão é que decide. Pá, e depois tem vários concertos, quer dizer, que são memoráveis, do Restelo, né, uma pessoa em nome próprio, tocar para 40 mil pessoas, né, encher um estádio, é obra, não é? Não foi um concerto especialmente, que eu tenha gostado especialmente de tocar. Gostei foi da cena toda, está bom. Esta foi ainda pinta. E foi trabalho, foi o palco era dos Rolling Stones, eu fui a França, quem andava com o palco era o Johnny Hallyday, em França, eu fui com a equipa técnica, fomos contratar o palco ao Parque dos Príncipes, que estava lá a tocar, e a malta foi lá ver, para ver se servia para nós, e não sei o quê, aquelas coisas todas, mas traz o palco, não sei de onde, é a parte de produção que é muito interessante. Mas assim, marcantes da coisa, foi mesmo esses dois que eu... Depois tem muitas coisinhas.
Para terminar, como é que gostaria que os Chutes e Pontapés fossem recordados na história da música portuguesa?
Pergunta, como é que eu gostaria? Pá, sei lá, não faço a mínima ideia. Acho que cada um recorda à sua maneira. Pá, eu sei é que acho que já temos direito a uma página de história, na história. Pá, nunca pensei, nem nunca penso muito nisso. E realmente é engraçado é estar a falar com vocês, que têm 20 anos, e um gajo falar com vocês e, portanto, e saber ter feito músicas que são intemporais. Elas foram feitas em 80, não sei o quê, algumas, não é? Que até, por exemplo, o Homem de Lema, não sei o quê, e hoje em dia têm significado na mesma, não é? começa a doer a minha vida, que já foi feita há 20 e tal anos, ou 20 anos, continua a ter um significado. Ou lá a vida malvada, não é? Então, se eu vai ouvir aquilo, há músicas que falam de imigração, pá, de habitação, a vida dos jovens, na altura eram os nossos problemas, não é? Hoje em dia não posso queixar dos transportes, porque eu não ando de elétrico, não ando de autocarro, nem de barco, nem de merda nenhuma, ando de carro, não é? Ou de moto, não é? Mas na altura andava. Mas os putos hoje em dia também não tocam, e chateia-se, espera do autocarro. Os problemas são os mesmos. Os casos de amor, os desgostos, e não sei o quê, as virtudes, sei lá, tudo igual. Portanto, acho que vamos ser recordados pelas músicas que fizemos. E é ótimo. É como, sei lá, é como recordar o David Bowie, né, que é um daquelas pessoas, ou o Prince, que eu gosto muito. Vão ficar para sempre, né? Pá, não os conheci, não sei como é que eles eram, mas por causa do David Bowie, não lhe dei um bacalhau. Mas as músicas deles são eternas para mim. E há músicas que eu escolho, um dia ou mais não sei o quê, vou buscar naquela musiquinha, tenho que ouvir aquilo. E acho que vai ser isso que as pessoas fazem.
Então, muito obrigada, já acabamos a nossa entrevista.
Já,
ficamos assim a conhecer um pouco mais sobre a banda, sobre si, como é que foi todo este processo, porque nós não conhecíamos, não sabíamos como é que tinha sido tudo mesmo ao pormenor.
Obrigado.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.